Deus abençoe de maneira abundante a sua vida. Aliás, Ele não quer abençoar a sua vida, Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer mudar essa vida que você tem, fazer de você uma nova criatura, um novo coração, uma nova mente, um novo espírito. Deus quer dar vida e vida com abundância, muito mais do que abençoar essa vida que está aí. Não é? Tem gente que deve estar falando assim, poxa, que adianta abençoar a minha vida do lado de fora se dentro de mim eu estou morrendo? Nós vamos falar sobre isso. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, o segredo de uma vida nova, eu queria que você aumentasse o volume aí do seu receptor para ouvir, ver e ouvir o testemunho da Sheila. A Sheila é uma criatura que estudou biologia para entender a vida ou para buscar a vida. A situação dela era crítica. Vale a pena você prestar atenção no seu testemunho, porque em seguida nós vamos falar sobre esse assunto. Por favor.
Eu cursei uma faculdade de biologia que estudava a vida, porém eu não tinha vida. Eu era depressiva, ansiosa e dependente de medicamentos. A única saída que eu via para todos esses problemas era tirar a minha própria vida. Vim de um lar destruído, conturbado, cheio de brigas. Porém, vendo muito exemplo da minha mãe, de uma pessoa muito trabalhadora, muito esforçada, eu cresci tendo esse bom exemplo dela. Na minha adolescência, depois na minha juventude, estudava e comecei a trabalhar. A tristeza era profunda. Na época, eu não tinha essa noção do que era depressão, enfim. Porém, muitas situações aconteceram na minha vida, relacionamento que não deu certo. Então, aquilo ali sempre vinha na minha mente, se mata. Se mata, porque que sentido tem sua vida? Você trabalha, você estuda, e que sentido faz tudo isso? Ao mesmo tempo, vinha uma voz, não, vai em frente, vai, trabalha, ocupa seu tempo. Então, ali, eu colocava mais ainda determinação para tentar alcançar algum sonho, porque existia um sonho. Existia um sonho de fazer uma faculdade. A área da biologia é uma área de vida, né? Vida animal, vida humana, vida vegetal, e aquilo ali tudo me fascinava. Só que eu não tinha vida. Eu estudava a vida e eu não tinha vida. A minha vida era triste, o meu semblante era triste, muito triste. Várias vezes eu tentava me matar. E eu cheguei e falei assim, nem para me matar eu presto. Porque vinha a voz, acelera o carro. Aí eu acelerava o carro. Eu perdia até, às vezes, eu perdia um pouco da consciência quando eu vi o carro estava parado. Eu andava na rua e eu não olhava para os lados para atravessar a rua, porque eu pensava, eu não vou olhar para o lado, porque eu não vou estar tentando me matar. Se algum carro passar, ele vai me atropelar e acabou. Então, assim, eu não queria nem sentir culpa por estar tentando tirar minha vida. Eu cheguei a conquistar, fiz a faculdade, consegui o cargo na faculdade, né, no curso que eu fiz. Então, ali já era um grande sucesso, porque às vezes as pessoas cursam uma faculdade e elas não conseguem trabalhar na área. E ali, passo a passo, eu consegui Então, era assim, como eu poderia pensar que eu não tinha valor nenhum? Se eu me esforçava e conseguia. Então, eu consegui a posição, eu consegui até algo financeiro, uma posição razoável, mas o vazio era, continuava. Esse vazio era como se fosse um abismo dentro de mim. Eu senti um abismo. Eu me recordo de uma situação que eu passei. Foi uma tentativa muito séria que eu tive, tentativa de suicídio, que eu tentei inalar gás. E eu morava num condomínio, num prédio. Mas ali eu preparei tudo. Eu preparei minha carta de despedida. Deixei uma carta de despedida para minha irmã, agradecendo por tudo que eles fizeram por mim. Mas que eu não tinha mais força. Então ali eu abri o gás e fiquei inalando por horas. Pessoas, os vizinhos tentaram, batiam na porta para ver se havia alguém em casa. E ali eu ouvi eles falando que iam desligar o gás do condomínio. Mas ali eu já estava bem enfraquecida, muito fraca mesmo. E eu me deitei. E ali eu perdi a consciência. Quando eu acordei, a minha irmã, que nunca havia ido na minha casa, ela apareceu. Disse que estava preocupada, que ligava e ninguém atendia, que ela houve uma preocupação. E eu já morava há um ano nessa casa, nesse apartamento, e nunca ninguém havia ido lá. Cheguei a pesar 37, 38 quilos. Uma vez eu tive coragem de me olhar no espelho e eu chorei. Foi nessa situação que a minha irmã me trouxe até a Igreja Universal. Fui ouvindo a palavra, fui me limpando, fui me libertando. 3 meses depois, eu já estava curada da depressão, curada da ansiedade, mas ainda faltava algo. Então eu entendi que eu tinha que buscar o Espírito Santo. Então, da mesma forma que eu investia meu tempo nos estudos, no trabalho, eu investi tudo no Espírito Santo. Porque eu ouvia, se você receber o Espírito Santo, você vai ter paz dentro de você. Aí a paz estava ali dentro de mim. É uma paz tão grande que eu nunca havia sentido na minha vida inteira. Para quem se achava um nada, para quem achava que não tinha valor algum, ter o próprio Deus dentro de você é algo muito, muito glorioso mesmo. Hoje eu me considero uma mulher forte. Não tenho mais depressão, não tenho mais ansiedade. E aquela pessoa que não tinha vida, hoje leva vida, a vida que me deu vida para as outras pessoas. Hoje eu tenho uma vida de qualidade, tenho meu carro, tenho minha casa, o trabalho está indo muito bem, mas nada disso tem um valor que é ter Deus dentro de mim, o próprio Deus morar dentro de mim. Então o Espírito Santo, ele preenche tudo isso. E para você que acha que não tem saída, você acha que não existe uma luz no fim do túnel, como eu pensava que não existia para mim, saiba que existe sim, existe uma saída. Procure uma Igreja Universal mais próxima da sua casa, onde você vai receber a palavra que vai te trazer vida.
Pois é, você deve ter reparado, a Sheila só veio alcançar a plenitude de vida ou da vida depois que ela recebeu o Espírito Santo. Então, ela frequentou a Igreja Universal do Reino de Deus por algum tempo, resolveu alguns problemas, mas a sua essência de vida ainda carecia de algo mais, que é o Espírito Santo. Presta atenção, minha amiga, meu amigo. Nós fizemos esta terminamos neste domingo passado o jejum de Daniel. Muitas pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Porém, outras não receberam. Por quê? Por que que umas recebem e as outras não recebem? Eu diria, a maioria não recebe. Apenas a minoria recebe. Por quê? Por que que o Senhor Jesus batiza, ele é o batizador com o Espírito Santo, por que que ele batiza alguns e deixa outros à deriva ou do lado de fora? Por quê? Eu vou falar para você o porquê. Preste atenção. Quando Deus manifestou o seu amor para com o mundo, ele entregou, ele deu o filho dele, o único filho. O filho dele foi entregue, carregou as nossas doenças, enfermidades, moléstias, maldições, pecados, tudo. Ele levou sobre o seu corpo. De forma que, e foi para todos. Quando Jesus veio, veio para salvar todos, católicos, espíritas, pessoas muçulmanas, budistas, judias, enfim, todos, 100%. Então, para que as pessoas possam alcançar os benefícios da cruz, os benefícios do sacrifício de Jesus, elas têm que crer nele, têm que crer em Jesus, têm que aceitá-lo como o Senhor da sua vida, têm que fazer uma aliança com ele, têm que entregar suas vidas como sacrifício vivo no altar dele. Então, muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas gostam de frequentar a igreja, ouvir a palavra de Deus, cantar hinos, ter aqueles momentos de alegria, de paz. Mas muitas pessoas não querem compromisso com Deus. Não, literalmente não querem compromisso com Deus. Sabe aquela pessoa que você encontra e gosta e começa a viver junto com ela e tal, mas você vive junto com ela de forma descompromissada, descompromissado. Você não quer compromisso sério, por isso não há o casamento. Casamento é para as pessoas que querem um compromisso para sempre, sério. Assim são as pessoas, a maioria é assim. A maioria aceita Jesus como o Senhor e Salvador, mas não entrega a sua vida. Quer dizer, o aceita para ter uma convivência com ele através da religião, mas não entrega a sua vida para ele e vive em função dele, de acordo com a vontade dele. Então, essas pessoas estão por aí, enchem as igrejas, cantam, louvam, são ofertantes e dizimistas, etc, 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 mas não recebe o Espírito Santo. Não recebe. Mas por que que não recebe? Justamente por isso. Porque elas não querem compromisso. Elas querem viver à vontade, querem viver à vontade, livres. Então, elas têm uma fé anêmica. E a fé anêmica, obviamente, é fraca. Qualquer ventinho faz a pessoa pegar uma gripe e ficar até doente. Ora, veja o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Presta atenção nesse texto que vai explicar para você do porquê que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo. Não são seladas com o Espírito de Deus. Veja só o texto. O texto sagrado diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Quer dizer, quem é enviada por Deus fala a palavra de Deus. Pois não lhe dá Deus, ou seja, Deus não lhe dá o Espírito Santo por medida. Quer dizer, se você crê no Senhor Jesus, você salva. Mas para você receber o Espírito de Deus, minha amiga, meu amigo, veja que o texto diz claramente que Deus não nos tem dado o Espírito por medida. Se Ele não nos dá o Espírito por medida, você acha que Ele vai aceitar a sua vida por medida? Não vai. E enquanto você não tiver o Espírito de Jesus, você não vai ter a vida que você gostaria de ter. Você não vai ter a vida que Deus projetou para você, que Jesus veio trazer para você, a vida com abundância, uma vida primeiramente cheia de paz. Porque quando uma pessoa recebe a paz, o Espírito da paz, é porque primeiro ela recebeu o Espírito do perdão, ela foi perdoada. Então, por conta do perdão, as suas dívidas foram apagadas diante de Deus, então ela sente paz. Poxa, estou livre das minhas dívidas, dos meus pecados, do meu passado. Eu estou livre. Então, em seguida, quando ela recebe paz, ela recebe alegria. Quer dizer, perdão, paz e alegria. Perdão, paz e alegria. Três coisas que acontecem quando uma pessoa se entrega no altar de Deus. Para você receber a salvação de Deus, Deus teve que sacrificar a vida do Filho dele. Para que você possa receber aquilo que Jesus lhe oferece ou lhe promete, você tem que sacrificar a sua vida por ele. Mas muita gente não quer isso. Muita gente quer até ser participante da igreja, fazer obras de caridade, ajudar as pessoas, os moradores de rua, atender as pessoas necessitadas. Tudo bem, mas elas não querem, no fundo, deixar os seus erros, seus pecados. Elas querem continuar no pecado. Se quer continuar no pecado, no erro, então as suas culpas vão continuar na vida dela. E, obviamente, não tem como tirá-las, porque elas querem viver assim. Elas não querem compromisso, elas não querem dar a vida delas. Elas querem ficar naquele chove no molha, entende? Aquele negócio de sem compromisso. Então, Deus não tem tão pouco responsabilidade para mudar a vida delas, porque elas não entregam a vida. Você sabe que o oleiro, para fazer o vaso tem que estar maleável, ser humilde. E a mim é o mesmo que acontece. Para você ser um vaso de Deus, primeiro você tem que ser humilde e se colocar inteiramente à disposição dele, colocar-se no altar dele. Você entregar a sua vida. E entregar a vida, sacrificar a vida, minha amiga e meu amigo, não é fazer um sacrifício econômico ou fazer uma obra de caridade. Não. Entregar a sua vida ou entregar a vida é se render à palavra de Deus. É assumir a palavra de Deus. Porque, como está escrito aí, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Quando a pessoa é enviada de Deus, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela fala a linguagem de Deus. E como ela fala a palavra, a linguagem de Deus, então há comunhão entre ela e Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da palavra. Quem segue a palavra de Deus, segue o Espírito de Deus. Quem obedece a palavra de Deus, obedece a palavra de Jesus. E quem fala a palavra de Jesus, vive aquilo que diz que crê. Então, é esse que tem o Espírito Santo. Quando a pessoa não quer compromisso com Deus, não tem direito ao Espírito Santo. Essa é a resposta para você que fica perguntando, ah, mas eu fiz tudo, eu já fiz isso, fiz jejum de Daniel, eu fiz sacrifício, eu fiz isso, fiz aquilo. Você fez do lado de fora, mas no seu interior você não entregou, você não deu, você não se rendeu. E aí nada aconteceu. É a mesma coisa, quantas pessoas são batizadas nas águas. Ser batizado nas águas é simples. Vai lá, o pastor batiza. Custa nada. Agora, o que muita gente não quer é compromisso. Olha, eu quero entregar, não quero batizar apenas o meu corpo. Eu não quero só tomar um banho, não. Eu não quero tomar banho na piscina ou no batistério da igreja. Não, eu quero nascer de novo. Eu quero uma nova vida. E para você ter uma nova vida, você tem que perder a vida velha. Você tem que abrir mão da vida velha. Porque você não pode ter uma vida nova e uma velha juntos. Não, não é? Não dá. Ou uma ou outra. Você tem que fazer essa escolha. E o Senhor oferece para você essa vida. Mas você tem que tomar juízo e abrir mão da velha, da vida velha, para ter uma vida nova. As pessoas fazem sacrifícios enormes e ainda pagam rios de dinheiro para mudar o nariz, a orelha, o queixo, o rosto e etc. Quer dizer, mas elas se submetem ao cirurgião plástico para arrancar o velho nariz, arrancar o queixo comprido, arrancar a orelhuda, aquela orelha rabanada, elas se sacrificam. E aí o médico lá faz o que ele pode. Para você ter uma vida nova, minha amiga, meu amigo, você tem que dar a velha. Do contrário, não tem o Espírito Santo. Não há como o Espírito Santo descer para você. Essa é a realidade. Essa é a puríssima realidade. Eu gostaria de convidá-lo, para que nesta quarta-feira você venha preparado, não apenas para participar de uma reunião, ou de ouvir uma mensagem, ou de participar de um louvor. Eu quero convidá-lo, fazer um desafio com você. Entregue o resto de vida que você tem, que é velha, com a vida já desarrumada, totalmente distorcida. Entregue isso aí para receber uma nova nesta quarta-feira em qualquer igreja universal do Reino de Deus. E aqui no Templo de Salomão, especialmente às 20h, você é o nosso convidado. Inclusive, existe um estacionamento enorme e gratuito para você. Venha, você não tem que pagar nada, zero, mas você tem que fazer a sua parte nesta quarta-feira. E nós temos uma matéria que fala sobre o assunto desta quarta-feira. Vamos assisti-la.
Você acredita que tem Deus na sua vida? Mas como ter certeza de que o Espírito dele realmente está dentro de você? Existe algum sinal? Ao ver laranjas em uma árvore, rapidamente a reconhecemos como uma laranjeira. O mesmo acontece com uma macieira, porque é pelo fruto que se reconhece a árvore. Da mesma forma, pelo fruto que se vê em uma pessoa, se reconhece o Espírito que está dentro dela. Mas qual é o fruto do Espírito Santo? E como é possível manifestar esse fruto? Aprenda a reconhecer o fruto do Espírito, entendendo profundamente, a cada quarta-feira, cada uma de suas 9 características. Nesta quarta-feira, a continuação do estudo das 9 manifestações do fruto do Espírito Santo. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. No Solo Sagrado, QS1 Pistão Sul, Taguatinga. E em todos os templos da Universal. Saiba os endereços acessando universal.org/localizar.
Nós tivemos aí um belíssimo testemunho da Sheila, bióloga, que queria e tentou o suicídio várias vezes. E hoje tem uma vida nova, completamente nova. Agora, nós temos um casal, a Sandra e o Samuel. Também alcançaram essa vida nova quando receberam o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Talvez você seja uma pessoa que tenha já feito muitas oferendas para muitos espíritos, para os guias, para os orixás, para os caboclos. E qual foi o resultado? O que que trouxe de positivo? Pois eu estou convidando você para receber o Espírito daquele que ressuscitou Jesus. O Espírito Santo ressuscita as pessoas mortas desse mundo, e não só as pessoas que estão a viver neste mundo, mas também depois que a pessoa passa para a eternidade, ele ressuscita. Foi o que Jesus prometeu. Então, esse casal tem uma vida nova, ressuscitou. Vamos assistir a história dele. Aumenta aí mais um pouquinho o volume, se é que dá para aumentar mais um pouquinho. Vamos assisti-los.
Eu sempre almejei, desde a minha infância, ter um casamento, ser feliz. É o sonho de toda mulher, né? Eu casei, uma pessoa muito bacana, mas a minha alegria durou apenas uma semana. Se dentro de mim já tava esse vazio, esse oco, então fora começou a vir tudo à tona, né? E aí eu comecei a... Os pensamentos começaram a vir muito forte dentro de mim. Que eu, nada que eu fazia ia dar certo. Eu comecei a ter insônia, eu já não dormia. Eu já não tinha vontade de me alimentar também. E ali foi cada dia mais só ladeira abaixo. Foi até que um dia eu pensei no suicídio. Eu juntei para mais de 80 comprimidos naquele dia. E ali eu fiquei pensando, hoje eu tiro a minha vida. E ali eu tomei atitude, eu me tranquei no banheiro, falei assim, é agora ou nunca. O meu marido, ele nunca voltava cedo do serviço, né? Mas nesse dia ele voltou.
Quando eu cheguei em casa, eu vi algumas coisas realmente de remédios e ela disse que tinha tentado suicídio. Peguei ela e levei no hospital. E o médico, ele falou para mim que pelo fato dela ter tentado autoextermínio, ela ia precisar ir para uma clínica psiquiátrica.
E dali eu fui internada. Dali eu já não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. De uma pessoa que era alegre, de uma pessoa que tinha vida, tudo começou a ficar cinza dentro de mim. Eu já não havia esperança, eu já não acreditava mais na alegria, na felicidade, no amor. Dali eu só pensava em tirar minha vida. Aonde eu estivesse, eu ficava olhando para os quatro cantos e ali eu ficava, eu tenho que tentar o suicídio. Dentro da clínica mesmo, eu tentei o suicídio. Eu amarrei o lençol na janela e eu coloquei no meu pescoço. E ali eu soltei o meu corpo. Os enfermeiros vieram totalmente desesperados, né? E eles me amarraram na cama. E ele fala, nossa, essa menina, ela tem a mente suicida.
E eu era um viúvo de esposa viva, porque ela realmente não queria me ver. Ela não queria estar junto comigo, nem com os filhos dela. Era uma outra mulher, uma outra pessoa.
E lá eu tomava para mais de 20 comprimido. E ali eu só ficava dopada, porque não adiantava nada. Eu mesma, assim, eu questionava o psiquiatra. Eu falava, por que que essa depressão, ela só aumenta dentro de mim? E ele falava que eu tinha que me acostumar com aquilo, que depressão não tinha cura. Os remédios não adiantavam. Eu tinha que tomar 5, 6 remédios de noite para poder dormir e muitas das vezes não funcionava. Aí eu tinha que tomar mais 2, mais 3 para poder dormir. E quando eu acordava, eu falava assim, nossa, mais uma vez eu tô respirando, porque eu não queria respirar. Eu não queria o ar nos meus pulmões. Eu queria o suicídio. E lá eu cortava os meus braços, eu cortava o meu pescoço. E ali, para transferir a dor, o vazio que era tão grande dentro de mim, pros cortes. Mas nada disso adiantava, nada adiantava. Era muita tristeza, era muita amargura dentro de mim. O pensamento suicídio só aumentava. Eu tentei o suicídio 5 vezes. Eu tentei já me jogar do carro. Eu tentei me jogar da minha casa. Só que quando eu fui me jogar, houve uma voz dentro de mim para mim não fazer aquilo. E eu me assustei com aquela voz. Porque até então, a única voz que prevalecia dentro de mim era do suicídio.
Eu só conseguia pensar o que está acontecendo. Só que me veio um pensamento. Você pode mudar essa situação. E ali eu tive que tomar uma decisão. Eu lembrei que tinha um lugar que poderia resolver essa situação. E aonde eu voltei para a Igreja Universal. Ali eu me entreguei. Para poder ajudar minha esposa, primeiro eu precisei de ajuda. Eu precisei me permitir que houvesse essa reconstrução dentro de mim. E começou ali o processo. E foi dia após dia. E aquilo realmente aconteceu. Houve uma transformação, uma mudança de mente, uma mudança no meu caráter, nas minhas ações. E quando ela voltou da clínica,
eu fui direto para a igreja. Não porque eu quis, mas por causa dele. Porque eu vi a mudança no meu marido. Meu marido já não era mais a mesma pessoa. Ele era uma pessoa totalmente transformada. E eu falei, era isso que eu precisava. Porque eu vi algo de diferente dentro dele. Eu falei, eu preciso disso.
E aí houve a mudança. Porque quando o Espírito Santo, ele se revelou para minha vida, eu consegui olhar com os olhos da fé. Eu consegui olhar com os olhos espirituais. E eu via ela como uma alma.
Eu fui me permitindo ao entendimento. Até que um belo dia, uma palavra veio forte comigo sobre arrependimento. E eu entendi que a vida inteira era uma farsa. A vida inteira eu era uma mentira. Porque eu era uma pessoa que eu tinha muitas mágoas. Eu era uma pessoa que eu tinha facilidade de ter ódio, ressentimento dentro de mim. Então isso, eu entendi que era aquela situação que eu estava passando, era justamente por causa daquilo. E aí eu tomei uma atitude de deixar aquele velho eu para trás. Falei assim, não, eu vou me entregar, eu vou obedecer o que está falando, eu vou dar uma chance para esse Deus. Vamos ver se esse Deus funciona realmente. Coloquei uma pedra no meu passado. Falei, não, morreu essa velha Sandra. A partir de hoje, eu vou obedecer o que foi falado. Fácil, não foi. Foi dia após dia. Quando eu me limpei totalmente dentro de mim, aí ele pôde falar, agora eu posso fazer morada dentro de você. Agora sim. E desde aquele dia, foi o grande dia que o desejo que eu tinha de casar, que aquilo, nada disso ia superar a presença dele dentro de mim. E quando ele entrou dentro de mim, houve uma transformação. Eu fui cheia. Ali eu tive paz, eu tive alegria, eu tive a certeza que tudo eu posso naquele que me fortalece. A palavra dele era viva dentro de mim, falando assim: eu sou contigo. Agora sim, você pode enfrentar o exército que for, porque eu tô contigo. Eu não precisava mais tomar remédio, eu não precisava de mais nada. Mas sim, só o Espírito Santo dentro de mim. Hoje eu e meu marido, a gente trabalha juntos. É de dentro para fora essa alegria, é uma certeza que tudo eu posso. Tudo eu posso, porque eu tenho ele comigo, eu sou filha agora. Não sou mais uma criatura, mas sim filha.
Hoje, a minha esposa, ela é uma pessoa transformada. A Sandra, ela é uma ótima mãe. Como esposa, ela me realiza, ela me faz feliz.
E hoje nós somos uma família realizada. Aquele sonho que desde a infância eu sempre quis, hoje sim, com Deus, somos felizes, sim. Esse Deus, ele é real, ele é vivo.
Para todos aqueles que estão vendo, realmente, a transformação para nós, houve jeito, para você também há.
Caminhava por estradas tão desertas. Eu sofria. Mesmo assim, eu procurava meus amigos, não podiam me ajudar. Eu sofria, mesmo assim, eu caminhava. E espinhos, quando tudo terminava para mim, eu ouvi uma voz dizendo assim: estou aqui sempre com você. Seu filho, eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz. Aprendi com Deus a ser feliz e caminhar com Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Minha vida. vida.
Tudo depende da fé. A paz interior, a solução dos problemas, a salvação da alma. Mas como ter essa fé que funciona? A fé que permanece? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aqui está a resposta para aqueles que perguntam o que devem fazer para tê-la. Muitos querem fé, mas não querem ouvir. Se você quiser aprender a usar esta palavra para mudar a sua vida, venha ouvi-la nesta quarta-feira. Descubra ensinamentos valiosos que transformarão a sua mente. No Templo de Salomão, localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás, região central de São Paulo, às 20 horas. No Solo Sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul, Taguatinga, e em todos os templos da Universal. Traga a sua Bíblia e ouvidos bem atentos.
É, todo mundo quer fé, todo mundo quer paz. Mas ninguém quer pagar, ou nem todos querem pagar o preço da paz. Ninguém quer perder a sua vida pela paz. Todo mundo quer agregar paz na sua vida. Mas a paz vem quando você entrega a sua vida no altar. A fé é a mesma coisa. Você recebe fé quando ouve a palavra de Deus. É ela que orienta o pensamento, que norteia a nossa vida e as nossas conquistas. A fé na palavra de Deus. Jesus disse: tudo é possível para o que crê. E como você vai crer? Quando você ouve a palavra de Deus. Por isso, nesta quarta-feira, como só ia acontecer, estudo bíblico para as pessoas interessadas numa fé sólida, uma fé sustentada pelo próprio Deus, para que você venha lutar e vencer as suas lutas cotidianas. Tá bom? Nesta quarta-feira, você é nosso convidado. Agora, nós vamos assistir o testemunho da Cibele Dantas. Muito interessante o testemunho dela. E logo após esse testemunho, o bispo Adilson Silva vai entrar em oração em nosso favor. Você é o nosso convidado para manter-se aí. Agora, um instantinho só. Pega um copo com água, prepare aí. Depois de você assistir esse testemunho, o bispo Adilson vai orar com você e vai abençoar esse copo com água. Se você crer, você vai ser abençoado. Se não crê, esquece. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos assistir a Cibele, em seguida, Bispo Adilson.
Eu não sabia o porquê, mas eu vivia angustiada, né? Então, isso veio desde a minha infância. Então, assim, chegou um ponto que nada mais me satisfazia. Eu usava drogas, maconha, cocaína. Comecei a beber também, a fumar. Quando eu fumava, eu achava que eu fazendo aquilo e aliviar, né, a minha angústia, porque eu sentia uma angústia dentro de mim e eu não sabia o porquê. Eu não era feliz, eu não tinha paz. Dentro de mim tinha um sentimento de tristeza, de vazio, e eu buscava preencher dessa forma. E cada vez mais eu era mais nervosa, eu era mais incompreensiva, mais agressiva com as pessoas. Até que o meu fundo de poço foi quando eu já não dormia mais, né? Eu via vultos, eu tinha medo, né? Então, quando eu ia dormir, eu sentia muito medo. Então, era aquele tormento a noite toda. Até que eu cheguei ao ponto de só chorar. Eu cheguei a ficar, depois de uma fase, né, alguns anos assim da minha vida, eu cheguei a uma fase que eu só queria ficar dentro de casa e chorando, porque eu não encontrava sentido para minha vida, né? Eu não encontrava razão para minha vida. Eu não sabia nem por que que eu existia. Eu pensava comigo, por que que eu existo? Porque a minha vida, tudo era escuridão. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e eu só via escuridão. Eu buscava a paz, eu tentava achar essa paz na rua, nas baladas, né? Fumando, bebendo. E no momento que eu estava ali, até aliviava no momento, né? Porque eu estava ali naquela emoção. Mas quando eu voltava para minha casa, que o efeito passava, aí a tristeza era maior ainda, né? Então vinha aquele alívio, mas depois a tristeza era mais forte ainda. E aí foi quando eu percebi que nada daquilo ia resolver o meu problema, né? Que aquilo não ia resolver o meu problema, não ia adiantar. Foi quando eu recebi um convite, né, para ir em um local. E no começo eu não quis ir, né, porque eu achava que nada mais tinha jeito, né, que não ia resolver meu problema. Mas mesmo assim eu acabei indo. E quando eu cheguei lá, eu percebi que realmente eu estava num local diferente e que havia uma solução para mim. Porque logo quando eu entrei nesse local, eu percebi a alegria das pessoas no olhar, nos gestos, né? E eu vi que aquilo que eu estava buscando nas festas, nas baladas, eu podia encontrar ali, que era a paz. Porque eu vi a paz no rosto das pessoas, né? No semblante das pessoas. Eu comecei a ir mais vezes. E eu comecei a perceber que ali, realmente, eu poderia encontrar essa paz que tanto eu buscava e eu não encontrava. Eu percebi que ali eu ia conseguir. Eu ia chegar até essa paz que eu queria, né? A cada dia eu fui melhorando. Eu não sentia mais desejo de morrer. Eu já comecei a sentir vontade de viver. Eu não chorava mais. Aquela tristeza que eu sentia, eu já não sentia mais. Uma coisa que eu lembro é que assim, eu comecei a ficar motivada para fazer as coisas. Eu tinha disposição, inclusive, que eu, nessa época que eu estava só chorando, né? Que eu estava nessa fase de depressão, eu não tinha vontade mais de fazer mais nada. Eu não tinha disposição. Era um cansaço que eu não sabia da onde vinha, né? E aí eu comecei a ter disposição para fazer as coisas, motivação. E o principal, eu comecei a dormir bem, né? Porque eu já não dormia mais. Os vultos que eu vi, eu já não vi mais. A paz que eu procurava nas pessoas, em querer estar envolvida com pessoas, nas baladas, nas bebidas, nas drogas, aquela paz que eu procurava outrora lá, que eu não encontrei, eu encontrei ali. Hoje eu tenho um casamento feliz, eu tenho uma vida feliz em todos os sentidos, eu tenho a motivação para o meu dia a dia e essa paz que excede todo o entendimento é o Espírito Santo. E o segredo para encontrar essa paz, eu aprendi na Igreja Universal.
Olá, que Deus abençoe você e assim como a Cibele encontrou, você pode encontrar. Por que não? O Espírito Santo, ele é onipresente. Como está aqui conosco, ele está aí com você também. Ainda que você esteja num hospital, num presídio, ainda que você esteja numa mansão ou num barraco, não importa. Onde quer que alguém o invoque com sinceridade, ele se faz presente. E em nome do Senhor Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora. Se possível, prepare um copo com água. Vamos nos unir. É momento de oração.
Não importa onde você esteja neste momento.
Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus o invocamos agora. Eu tenho certeza absoluta de que o Senhor nos ouve nesse momento e ouve a essa pessoa que ora conosco, seja ela quem for, tanto quanto a mim. Porque através do nome do Senhor Jesus, todo ser humano pode ter acesso, pode ir além do véu e estar na santíssima presença do Senhor. Meu Pai, eu te peço por essa pessoa que está vivendo hoje o que a Cibele viveu no passado, que carrega dentro de si uma angústia, que tem um vazio na alma e já tentou preencher esse vazio nas baladas, na boemia, nas viagens, no luxo ou no lixo, não importa. E, no entanto, essa pessoa até hoje não sabe, não soube o que é ser feliz. Então, meu Deus, venha agora romper os grilhões invisíveis do mal. Venha quebrar as algemas invisíveis do mal e que esta criatura seja livre. Nós proclamamos libertação aos cativos e ministramos luz, paz. Onde quer que você, minha amiga, meu amigo, esteja agora, seja livre da depressão, da opressão, da ansiedade, do medo. Seja livre da dúvida, seja livre dessa doença no corpo ou na alma, seja livre. Nós profetizamos libertação para todos os que creem. Nós abençoamos, meu Deus, todas as pessoas que se unem a nós nesta oração, não importa a religião. E onde quer que estejamos chegando, chegue a vida. Que essa água seja ungida, seja consagrada. E todos que bebermos desta água, ou qualquer pessoa que beber, ainda que seja um pouquinho dela, receba saúde. Em nome do Senhor Jesus, e quem crê, diga amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus te ouviu. E ao beber dessa água, Ele vai lhe tocar. Vamos participar juntos.
Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou fumaça. Com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa.
Quando o povo de Israel errou, pecou contra Deus e por isso sofreria consequências, porque assim, se você se afasta de Deus, você fica vulnerável ao mal. Havia homens em Jerusalém que não aceitavam aquilo, que não concordavam com o que estava acontecendo, e Deus os poupou. Mas para separá-los, Deus deu ao profeta Ezequiel essa ordem. Vamos ler o que está escrito. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Deus mandou marcar com um sinal as testas daqueles que sofriam e que gemiam com tudo que estava acontecendo. Para quê? Para separá-los, para poupá-los. Talvez essa seja a sua situação. Você está vendo que o mundo está piorando a cada dia. A cada dia que passa, se inventa, a cada ano, né, uma nova droga. As pessoas se entregam ao mal. A cada dia, As pessoas sofrem mais com depressão, insônia, divórcios, famílias se desfazendo. Mas se você diz assim, eu não aceito, eu quero que a minha vida seja poupada, eu quero ter a marca da proteção de Deus. Então, nessa sexta-feira, nós vamos estar na sexta-feira da marca da proteção. E quando você chegar aqui no Templo de Salomão, quando você for entrar na Igreja Universal, os obreiros, os levitas, eles vão fazer com o sangue do cordeiro, que é o suco de uva, uma marca, exatamente como a Bíblia fala, na sua testa, determinando que você tenha a proteção, tenha a marca de Deus na sua vida. É claro que isso vai muito além de marcar a testa. E isso nós vamos tratar na reunião. Mas é para você que quer proteção, você que está sob ataque espiritual, você que está sob inveja, você que percebe que tem um mal querendo acabar com a sua vida, destruir a sua família, você percebe uma opressão invisível na sua vida. Nessa sexta-feira nós vamos combater isso. Aqui no Templo de Salomão teremos reuniões o dia inteiro, 7 da manhã, 10, meio-dia, 15 e às 20 horas. E vamos estar juntos pessoalmente meio-dia na Catedral do Brás, que é um horário estratégico, meio-dia, e 8 da noite no Templo de Salomão. Você não paga nada para participar. Avenida Celso Garcia, número 605, no bairro do Brás. E nós vamos estar desafiando o mal e proclamando libertação para os cativos. Acompanhe.
O mundo não está fácil. São tantas coisas acontecendo que trazem sofrimento para você. E a sua vida também não tem sido fácil. Cercada de dores, sofrimento, tristeza, parece que você está exposto a todo esse mal e que ninguém se importa. Mas Deus se importa. E Ele quer te dar proteção para que o mal que está neste mundo nunca mais entre em sua vida. A partir desta sexta-feira, você será marcado por Deus como um de seus protegidos. Na primeira das sete sextas-feiras da Marca da Proteção, no Templo de Salomão, às 7, 10, 15 e 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E na Corrente da Sombra do Altíssimo, na Catedral do Brás, exclusivamente ao meio-dia. Avenida Celso Garcia, 499. E em todos os templos da Universal. Para endereços, acesse universal.org/localizar.
Normalmente, quando você vem a uma reunião na igreja, você ouve o pastor falando com Deus. É o normal. Na sexta-feira, além de falarmos com Deus, a gente fala com o mal. A gente se dirige ao problema. A gente se dirige à força espiritual do mal que atua na vida da pessoa. A Deus nós pedimos, ao mal nós damos ordens. Então é uma verdadeira batalha espiritual que acontece às sextas-feiras. Aqui no Templo de Salomão, nós vamos estar num plantão espiritual. Faça a sua parte, tá? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.